11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Atendendo ao pedido do Sandro Rodrigues, lá de Natal. Alô, Sandro, tá na hora de falar de Copa do Mundo aqui no Conexão Senado. É o quadro 11 minutos, no período da Copa, todos os dias. Estamos falando aqui sobre o Mundial da Rússia. Gesiel Carvalho está aqui do meu lado e vai bater bola conosco. Vamos lá, Gesiel, falar das quartas de final da Copa do Mundo?
Vamos lá, então. Já estão definidas as quartas de final e agora a gente cada dia mais se afunilando para saber quem vai ser o campeão dessa Copa maravilhosa que tem sido a Copa da Rússia.
Na ponta da linha está o Rodrigo Rezende, que vai também bater bola conosco hoje. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Um bom dia especial para o ouvinte do programa Conexão Senado.
Para abrir aqui os nossos trabalhos, digamos assim, do 11 minutos, vamos falar dos dois jogos de ontem que marcaram o encerramento da fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Acho que a gente não precisaria gastar muito tempo falando de Suécia e Suíça, né, Gesiel? Porque foi um joguinho ruim de se ver.
A gente cantou essa bola ontem, né? No 11 minutos a gente falava sobre os jogos do dia e falava exatamente sobre essa total falta de novidade nesse jogo de Suécia e Suíça, porque são seleções que chegam com uma proposta de mais se defender do que atacar. Não tem grandes talentos individuais, são bem postadas na defesa, mas são bem ruinzinhas de ataque. Ontem, o que a gente viu, para quem teve a oportunidade de assistir Suécia e Suíça, foi exatamente isso, um festival de gols perdidos e um jogo bem mais ou menos.
Pois é, a Suécia ganhou por 1-0, está nas quartas de final. A Suíça, que foi o único time que vazou o Brasil, se despediu da Copa do Mundo. A Suíça foi o único time que até agora marcou gol na seleção brasileira. Rodrigo Rezende, vamos falar da Colômbia e da Inglaterra, porque creio que foi o grande jogo de ontem da Copa do Mundo. Das duas partidas de ontem, Colômbia e Inglaterra, foi um jogo que reservou muito mais emoção do que Suécia e Suíça. A Colômbia foi brava, foi guerreira, contou com o apoio da torcida, mas no final, na disputa de pênaltis, parece que a experiência, não sei, não digo experiência, mas ali, sei lá, o que aconteceu?
A competência.
A competência falou mais alto e a Inglaterra ficou com a vaga na disputa de pênaltis.
Começando pelo final aí, né? Na disputa de pênaltis, a Colômbia talvez, numa situação ideal de disputa de pênaltis, tenha feito o mais difícil, né? O Ospina, que é um goleiro bem baixo, né? Mas mostrou uma agilidade bem grande, ele acertou todos os lados das cobranças, né, Adriano? Todos os lados, que os cinco pênaltis que a Inglaterra bateu, ele conseguiu acertar. Pegou antes da Inglaterra, da Colômbia errar, né, na terceira série, né, na terceira cobrança da Inglaterra, ele pegou o pênalti, o que era para dar uma tranquilidade maior para os colombianos, né, baterem os demais, mas aí vieram dois erros em sequência, né, a gente acompanhando a disputa de pênaltis aí na redação da Rádio Senado, todo mundo torcendo para a Colômbia, né, nossa irmandade sul-americana aí acabou falando mais alto. Mas realmente foi uma pena, porque a chave, a gente brinca, né, a chave de cá e a chave de lá. A chave que está a Inglaterra na Copa do Mundo ficou, no mínimo, desequilibrada, né, Adriano? Você também que acompanha a Copa do Mundo, gosta bastante. Do lado de lá ficou um título mundial, né? E agora, do lado de cá, do nosso lado, o negócio está mais complicado. Uma pena, porque o futebol sul-americano fica refém de Brasil e Uruguai, né? O Uruguai, possivelmente, sem o Cavani. A Colômbia seria uma bela representante na outra chave, com chances até de chegar na final, né? O James Rodríguez poderia se recuperar, ninguém sabe direito a situação dele. Fez uma falta danada ontem, né? A qualidade do passe no meio de campo da Colômbia estava terrível, né? O gol foi achado no escanteio. Mas enfim, né? Vida que segue e agora temos Uruguai e Brasil para representar a América do Sul.
Hein, Gesiel? O Mina, que zagueiro, 3 gols na Copa do Mundo e aquele gol ali no final.
3 de cabeça.
3 de cabeça, um golaço ontem, raça pura. Colômbia estava praticamente fora, estava reclamando muito da arbitragem e realmente a arbitragem foi muito fraca ontem no jogo com a Inglaterra. Mas o fato é que o Mina lutou, ficou machucado, permaneceu até o final, mas mesmo com isso a Colômbia fica pelo caminho, mas volta para casa de cabeça erguida.
Com certeza, Adriano, a Colômbia começou um jogo até que eu esperava um jogo melhor, mais bonito, mais disputado no primeiro tempo. Não aconteceu muito disso, mas no segundo tempo foi bem melhor. E é aquilo que a gente sempre fala, olha, se você não tiver condição de assistir os jogos da Copa da Rússia, assiste os últimos 5 minutos que a emoção tá ali. É lá que está a emoção, né, Rodrigo? A gente tem visto isso em vários jogos, os jogos serem decididos exatamente no último minuto. E foi exatamente o que aconteceu. Nos últimos 5 minutos, houve uma tentativa da Colômbia desesperada de fazer gol, até porque ela tinha que fazer aquilo mesmo, estava sendo desclassificada. Antes do gol do Mina, teve uma defesa do goleiro Pickford, que foi uma coisa assim extraordinária, de mão trocada, uma pancada do meio da rua.
Um chute do Uribe, né, que depois acabou perdendo o pênalti.
Exatamente, o que é no futebol, né? E logo depois, exatamente por conta desse escanteio, dessa defesa que gerou um escanteio, que gerou a cabeçada do Mina, e que quase o zagueiro inglês ali tira, por muito pouco ele não conseguiu tirar. Exato. Também de cabeça. Agora, foi um jogo também em que os goleiros brilharam, né? O Rodrigo falou aí sobre o Ospina ter acertado todos os cantos, mas o Pickford também fez umas defesas assim muito boas, inclusive a defesa que garantiu a Inglaterra que passasse para a próxima fase. E infelizmente os colombianos, que são tão animados, que dão um colorido todo especial à Copa do Mundo, a gente viu isso aqui também na Copa do Brasil, voltam para casa e a Inglaterra sai desse trauma aí de toda vez ser eliminada nos pênaltis, não na Copa do Mundo como na Eurocopa também. Eu acho que esse piano sai das costas da seleção inglesa, da jovem seleção inglesa, que agora acredito que vai com tudo para as quartas de final. Agora, quem diria que um chaveamento teria Rússia, Croácia e Suécia?
Pois é, é o lado de lá da chave.
Pois é.
Um desses aí na final, né? Rússia,
exatamente.
Croácia, Suécia e Inglaterra estão um desses quatro europeus aí garantidos na final da Copa do Mundo.
Pois é, entrando já aqui, meus amigos, nas quartas de final, que começam na sexta-feira, vamos falar logo, já que vocês puxaram o assunto, desse lado da chave. Rússia, Croácia, Suécia e Inglaterra. Rússia contra a Croácia, no sábado em Sochi. Suécia contra a Inglaterra, também no sábado em Samara. Rodrigo Rezende, desse angu tudo aqui, o que vai sair?
Pois é, Adriano. Vamos primeiro de Rússia e Croácia, né? A Croácia é certamente o melhor time dos quatro, né? Que tem melhores valores individuais, jogadores que jogam em grandes equipes e são protagonistas nessas equipes. Mas passou aperto com a Dinamarca, né? A gente viu o que aconteceu. Então, como essa Copa é uma Copa maluca, né? Uma Copa que não dá para cravar quase nada, não é de se duvidar que a Rússia possa aprontar. E aí eu lembro da Coreia do Sul em 2002, Adriano, né, que foi, tirou Portugal, tirou Espanha, tirou Itália, de repente Coreia do Sul na semifinal. Ninguém esperava e aconteceu isso, né? E para a Rússia ganhar de 1-0 da Croácia, ou empatar e ir para os pênaltis e novamente ganhar nos pênaltis, não custa nada, né? A força da casa também pode Exato. Fazer diferença, então não é muito estranho apostar na Rússia nessa semifinal, não. No Inglaterra e Suécia, pela qualidade dos jogadores ingleses, eu aposto na Inglaterra, né? A Suécia é muita vontade, né? E a Inglaterra ainda tem um pouco mais de técnica, né? A gente viu ontem, né? Eles tiveram várias chances de gol. Então, é uma provável semifinal Inglaterra e Rússia, e vamos apostar nisso.
Pois é, lembrando que a Suécia, para chegar até aqui, nas eliminatórias, passou pela Holanda e pela Itália. Uhum. E também se classificou num grupo que tinha a Alemanha, ou seja, o caminho da Suécia até aqui é muito difícil, e a Suécia está chegando, aos trancos e barrancos, mas está chegando. O Sandro Rodrigues, lá de Natal, está participando aqui com a gente, ele acha que nesse lado da chave aqui, a semifinal vai ser entre Croácia e Inglaterra. E você, Gisele?
Acho que o fator campo vai fazer a diferença com relação à Rússia. Não tem um time melhor do que a Croácia. Concordo com o Rodrigo que a Croácia realmente tem um time melhor, com melhores valores individuais. Mas o que a gente tem visto nessa Copa da Rússia nos dá condições de dizer que não é uma Copa comum, convencional. É a famosa Copa derruba bolão. Então, a Rússia chegar à final, passando pela Croácia, não acho uma coisa do outro mundo, não, pelos resultados que a gente já viu acontecer.
Ok. Agora vamos falar do lado da chave do Brasil. Quartas de final.
A Série A agora?
É a Série A da Copa do Mundo. Porque aqui são 5 títulos do Brasil, 2 do Uruguai e 1 da França, tem aí 5 mais 2 mais 1, 8 títulos mundiais do lado da chave do Brasil. Uruguai e França, o Rodrigo, abrindo as quartas de final na sexta-feira, na cidade Nizhny Novgorod, ou Novgorod. Uruguai e França, o que você acha que dá desse confronto aí muito interessante?
Pois é, Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Fluminense for jogar contra o Real Madrid, você vai torcer para quem?
Claro, o Fluminense.
Mas quem vai ganhar, provavelmente?
Olha, se for
o jogo... Que perguntas difíceis.
Se for o jogo, depender da parte assim jurídica, não sei.
a pergunta a ser feita é quem vai apitar?
O provável é que o Real Madrid ganhe, né?
Exato.
Eu acho que Uruguai e França, a gente vai por aí. Os brasileiros têm uma afeição muito grande pelo Uruguai, né? E a gente está torcendo bastante. Agora o Uruguai tem o fator Cavani, né? Se joga ou não, e pau que parece vai ser difícil jogar. Sem o Cavani e o Stuani, que foi a alternativa do Tabárez na última partida, né? É outro time, Adriano. É, teria que ser uma raça e garra impressionante do Uruguai para vencer a França, que tem pelo menos um jogador, Mbappé, voando, né? O Griezmann, tem uma turma muito boa de bola ali, a gente viu contra a Argentina, tomou o gol em falhas, desculpa, em falhas pontuais, então a torcida é pelo Uruguai, mas sem Cavani a França tem muito mais chance.
Você comunga com essa opinião aí do Rodrigo, Gisiel?
Isso, eu acho também que entre Uruguai e França, que deve ser um jogo muito bom, a França leva vantagem pelo que vem apresentando até agora e também pelas ausências possíveis aí de jogadores que fazem a diferença no Uruguai, que é o caso aí do Edson Cavani, autor de gols assim memoráveis nessa Copa do Mundo. Agora, o time da França tem jogadores que foram evoluindo ao longo da Copa e que se demonstraram ser as principais surpresas desse Mundial. Eu digo surpresa no sentido de que se esperava muito de CR7, de Messi, de Neymar, que agora que está começando a jogar bola, e o Mbappé simplesmente comendo a bola, né? O Mbappé tem feito assim uma Copa maravilhosa, o último jogo mostrou isso, é um garoto que está a fim de brilhar, vem fazendo isso, e eu acredito que a França tem condições de passar o Uruguai, embora a minha torcida como sul-americano seria para o Uruguai, mas eu acredito que a França vai fazer o jogo da semifinal contra o Brasil.
Tá aí, então agora vamos para a cereja do bolo aqui das quartas de final, Brasil e Bélgica, sexta-feira, 3 da tarde, hora de Brasília, na cidade de Kazan. O Sandro Rodrigues, está lá em Natal, fala aqui do Brasil. Firmino deve ser titular e Gabriel Jesus, quando vai jogar bola? Tá muito apagado, nem de longe lembra o jogador das eliminatórias. Rodrigo Rezende, o Sandro aqui está pedindo o Firmino lá no comando do ataque da seleção, porque segundo ele, o Gabriel Jesus até agora não disse para que veio na Copa.
Existe uma coisa maravilhosa, né, Adriano, hoje em dia, que é acompanhar a Copa e praticamente em tempo real, ou se não, minutos depois, ver os comentários nas redes sociais, nos sites, nos blogs especializados, né? É um jeito diferente de acompanhar o Mundial desde 2010, né, que a gente vem tendo. Esse ano ainda mais. E o Jesus, eu acho que é a grande divisão, né, do Brasil hoje, né? Porque alguns enxergam que ele está fazendo o que o Tite manda, está fazendo uma Copa tática, né, vamos dizer assim, extremamente perfeita, cobrindo o lado esquerdo ali, ajudando o Felipe Luiz, pode ser o Marcelo no caso. E se for o Marcelo, essa ajuda ainda é mais necessária, né, porque o Marcelo ataca mais, o Marcelo pode voltar contra a Bélgica. Ao mesmo tempo, o Gabriel Jesus é o camisa 9 da seleção, né? É o cara que vive de fazer gols. O Firmino entrou em 5 minutos, 6 minutos, fez um gol. Então é uma encruzilhada aí, uma cruzadinha que quem tem que resolver é o Tite, né? O que que ele quer? A Bélgica é um time que ataca bastante. É melhor ter o Jesus, que é um cara que está se matando ali, ajudando na marcação, ou é melhor ter o Firmino, que é um cara que está com um poder de fogo maior, né? Jogou mais com o Liverpool no final da temporada, parece que está mais ambientado até fisicamente. Essa escolha é do Tite. Como o time vem bem, eu acho que o Gabriel Jesus merece uma chance. Deixa ele quieto ali, deixa na esquerda ajudando a marcação, quem sabe ele faz um gol. né? E se precisar, o Firmino entra durante o jogo. Mas é uma disputa que está dividindo a internet, realmente.
O Sandro diz, fica titular quem faz gols. Então ele aposta aqui no Firmino,
prefere... O Sandro está assistindo o camisa 9, né? Ele não está assistindo o desempenho tático do Gabriel Jesus, que muita gente fala, ah, isso não está acontecendo nada, né? Okay. Mas o Tite não está ali para brincar, né? Ele está vendo o que está acontecendo. Mas enfim, é uma disputa interessante, né? Que bom que temos essas opções, né? Jesus e Firmino.
Pois é. O Brasil, Gesiel, é a melhor defesa da Copa ao lado do Uruguai. Apenas um gol sofrido aí em 4 jogos. E a Bélgica, melhor ataque da Copa. 12 gols até agora. Então, na sexta-feira, teremos esse duelo. Claro que o Brasil não é só defesa. Tem um ataque aí de respeito. O que você acha do jogo contra a Bélgica? Muita gente falava assim, a Bélgica vai cruzar o caminho do Brasil em algum momento, vai ser o jogo mais complicado da Copa para o Brasil. Você acha que vai ser isso mesmo, Gesiel?
Acho não. Eu vim acompanhando a Bélgica, como quem vem acompanhando a Copa da Rússia, sempre naquela expectativa de que a Bélgica fosse esse time do qual a gente poderia temer aí nas fases eliminatórias. E não vi isso na Bélgica, apesar de ser um time que ataca muito, tem uma defesa muito lenta, tem uma defesa que deixa muito
fraca,
a desejar, fraca, né?
E o Brasil
tem exatamente uma característica que tem utilizado nos jogos, tanto nos amistosos como em alguns jogos aqui da Copa do Mundo, de uma infiltração muito rápida. Então, se aquela defesa lenta, fraca, ruim, da Bélgica continuar atuando como vem atuando nesses jogos que a gente tem visto, a seleção não vai ter dificuldade de entrar por ali. E lá atrás, como você bem falou, nós temos uma defesa muito bem postada, que evita que as bolas cheguem até ao Alisson, e eu acredito que vai ser o suficiente para barrar o ímpeto dos belgas. E os belgas vão ter que vir para o jogo. E a seleção brasileira sempre joga bem quando enfrenta uma seleção que também se propõe a jogar. Eu acredito que o Brasil passa pela Bélgica. Acredito até que o Brasil consegue sair dessa redoma dos 2 gols contra a Bélgica.
Olha aí. E, inclusive, né, Rodrigo, aqui só para terminar aqui essa parte das quartas de final, de todos os das 8 seleções que ainda estão no páreo, o Brasil foi a que chegou nas quartas de final passando menos sufoco. Na minha opinião. Todos os outros adversários, os outros 7, passaram sufoco.
Teve drama, né? Então?
Teve drama. O Brasil fez o gol ali, o segundo gol, no finalzinho contra o México, mas o jogo estava sob controle.
É, nas oitavas de final foi realmente o país, né? A seleção que conseguiu passar com mais facilidade. A gente teve um probleminha, né? Vamos dizer assim, lá na Costa Rica, né? No segundo jogo. Depois o Brasil,
exato,
com a Sérvia foi tranquilo, né? O jogo contra a Suíça também é
jogo de estreia também, né?
Se houve ou não aquela falta no Miranda, enfim, né? Até hoje dá para discutir. Agora, nas oitavas, né? A Bélgica, quando a gente fala que é defesa fraca, tá desmerecendo, não é isso, né? Porque a gente viu nos jogos, né? Contra a Tunísia, a Bélgica tomou 2 gols também, né? Não foi só contra o Japão.
Exato.
Então, é um time que tem um ataque poderosíssimo, embora esse número engane, né, Adriano? Porque a Bélgica pegou Panamá e Tunísia na primeira fase.
É verdade.
Então, por isso que tem o melhor ataque também, né? Então, dá para ganhar, né? Pra frente, Brasil, vamos ver o que dá na próxima sexta-feira.
Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Um abraço para você, para o Gesiel e para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Esse foi o Rodrigo Rezende comentando aí as quartas de final da Copa do Mundo. E agora vamos à prorrogação, Gesiel, aqui do 11 Minutos. Enquanto o mundo acompanha o desfile de craques na Copa da Rússia, em estádios com o chamado padrão FIFA, tem estádio bonito, hein, Gesiel, nessa Rússia. Tá bem caro.
Pois é, bem caro. Eu fico imaginando aqui, Adriano, se a gente tá vendo estádios belíssimos na Rússia, você imagina a Copa de 2022 no Catar, hein?
Pois é.
Acho que vai ser poltrona no lugar dos...
Ah, sim, ar-condicionado estão prometendo...
Ar-condicionados individuais para cada torcedor.
Mas o fato é que os estádios da Rússia são belíssimos, o desfile de craques na Copa da Rússia está se desenvolvendo agora na Rússia, só que aqui no Brasil... Milhares de jovens não têm, Gesiel, onde praticar esporte.
É por isso o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defendeu em debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte mais incentivo do Estado para o esporte escolar.
Além da bola redonda, precisa um campo de pelada. E não vai ter mais campo de pelada daqui a mais alguns anos, a não ser fechados. E aí, duas alternativas. Quem tiver dinheiro pode pagar um clube, quem não tiver vai ser na escola.
Aí a opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, fica aí para reflexão nesse momento de Copa do Mundo, dar mais condição para a garotada no Brasil praticar esporte. Bom, 11 minutos, tira o time de campo e volta amanhã aqui no Conexão Senado, às 8h10 da manhã, hora de Brasília. E agradecemos ao Sandro Rodrigues aqui por participar conosco do 11 Minutos.
E Adriano, hoje e amanhã não tem jogo, o que é que a gente faz?
É, agora ficar fazendo essas especulações.
Esperando a sexta-feira.
Para sexta-feira. Só nos resta isso, Gesiel. Especular quanto vai ser o placar, o pessoal aí dos bolões está se agitando, enfim. É uma época aí de decantação.
Isso.
Exatamente.
Gostei
pro pessoal
da decantação.
Dar aquele descanso, aquela respirada na Copa do Mundo, porque também todo dia ninguém aguenta.